Hello, hello, hello! Está começando uma edição especial Atendo Cabelo com Rod Saulete, perguntas e respostas. Nós pedimos em nossas redes sociais que os nossos seguidores
nos enviassem perguntas
sobre a 10ª temporada de RuPaul's Drag Race e sobre o Top 4 também. A primeira pergunta é do @bangersun. Ele quer saber qual foi o momento mais icônico de cada uma das drags que estão no Top 4.
Bom, eu vou começar falando que, pra mim, o da Aquaria, um dos momentos mais icônicos e que eu jamais, assim, estava esperando que fosse acontecer, é ela fazer a Melania no Snatch Game e acabar ganhando o Snatch Game. Então, pra mim, o momento da Aquaria que foi mais icônico mesmo foi ela ter ganhado o Snatch Game.
Então, se eu for pensar no da Aquaria, eu concordo. Eu acho que foi o Snatch Game, porque foi uma grande surpresa. Primeiro que a Aquaria até então não tinha mostrado nenhuma veia cômica. Não era uma drag comediante. Então, a gente jamais esperaria que ela fosse vencer. E aí, conforme o Snatch Game foi rolando, ela foi destacando, eu fiquei, poxa, tem alguma coisa aí. Essa menina tá indo bem e no fim, ela venceu muito merecidamente. Ela foi foda mesmo. Então, concordo também. A Aquaria no Snatch Game foi o momento mais icônico dela na temporada. Fora os looks, né, Ruba? Ela teve, assim, junto da Eiji O'Hara, os looks mais fantásticos da temporada. Sinceramente, pra mim, as girls visuais da 10ª temporada foram a Aquaria e Eiji O'Hara. Então, pra mim, as duas brilharam nesse sentido também.
Sim, eu também falaria que não só o Snatch Game foi o momento mais icônico dela, mas também com praticamente todas as passarelas que ela fez, todos os desfiles, ela teve visuais assim, excepcionais da temporada. Ela e a Cameron também, né? Não vou negar isso.
É, a Cameron, ela teve uns looks muito foda, mas quando você pega no montante assim, ela teve alguns looks meio repetitivos, né? Que acabam não fazendo com que ela ganhasse essa estrelinha de drag visual. Já a Aquaria não teve um look ali que a gente botasse defeito. E pra mim, a Eiji O'Hara também teve looks fantásticos, embora nem todos os looks dela tenham sido tão foda. Mas se for olhar a quantidade de looks foda que ela desfilou, acho que o segundo lugar na temporada pra mim, da Queen que teve melhores looks, foi a Eiji O'Hara.
Já que a gente também tá falando da Eiji O'Hara, sim, os visuais dela também foram muito bons, e o que eu mais gostei foi um dos últimos episódios, que foi o das Gêmeas Más, mas só que o momento dela mais icônico pra mim, assim, que eu mais gostei, foi ela no desafio dos aplicativos, e que o aplicativo dela, a proposta é que as mulheres tenham um corpo bonito, mas só que a cara era feia, então seria o aplicativo do camarão, e aquele foi o momento mais icônico pra mim, porque me fez rir de verdade, rir bastante. Não só eu, como muita gente riu, e até a Michelle Visage gargalhou na hora. Então, pra mim, o dela foi esse.
Eu curti muito esse desafio, e eu acho que ele foi bom pra com que a gente passasse a notar mais a Eiji O'Hara, porque até então ela tava meio que comendo pelas beiradas, né? Tava meio apagadinha. O sorriso dela sempre destacando, né? Porque ele parece um laser de tom branco, cegando a gente. Mas fora isso, a Eiji O'Hara passava meio despercebida nas passarelas, e acho que esse foi o momento em que a gente pôde ter um vislumbre maior do talento dela, de que também ela era boa na comédia. Mas, pra mim, o momento mais icônico da Eiji O'Hara não foi esse, mas foi quando ela desfilou com um apetrecho na cabeça imenso que lembrava um dente de leão. Pra mim, aquilo ali foi o momento mais icônico da Eiji O'Hara. E na hora que eu vi aquele look, eu já gritei, já ganhou. Pra mim, melhor look da temporada, melhor look de Drag Race History. Porque, nossa, a gente babou ovo nesse look, né? Tanto que no podcast referente a esse episódio, falamos horrores desse look. Eu babei muito. Nossa, pra mim, foi um dos looks mais fantásticos que eu já vi em Drag Race. Foi maravilhoso. Então, pra mim, esse foi o momento mais icônico da Eiji O'Hara em Drag Race History. E se eu puder, no caso, dar um bônus de um momento icônico da Eiji O'Hara, foi quando ela também parou pra poder conversar com a The Vixen, explicando que entendia a dor dela, entendia de onde vem aquela fúria dela, mas que era melhor ela focar no jogo, colocar toda a sua energia na competição, em vez de ficar gastando, né, seu tempo e força com barracos com as outras drags.
Diferente ao visual dela, é verdade, eu tinha esquecido que esse daí também foi um dos momentos mais icônicos dela, de ter ido com o chapéu de dente de leão, que foi a passarela dos chapéus.
Maravilhoso. Agora, o momento mais icônico pra mim da Cameron Michaels foi na passarela em que as drags tinham que ir com looks de pena, e aí ela foi como um pássaro, um corvo fantástico, maravilhoso. Eu babei muito nela. Ok, Cameron, você é calada, tava basicamente sendo a planta da temporada, mas eu acho que quando ela entrou com esse look, a gente pôde notar, ela pensou, putz, essa drag tem potencial, e talvez ela vá longe. Ela até foi, né, bem controverso porque ela chegou lá, mas esse look pra mim foi um dos mais incríveis da temporada e Drag Race History também.
Sim, um dos momentos mais icônicos, quer dizer, eu não considero só tanto a passarela, mas quanto aos desafios. E pra mim foi quando ela foi cantar o musical não autorizado da Cher. E eu jamais estava esperando que ela fosse cantar bem, que ela sairia muito bem. Porque muitos fãs sabiam, porque acabam pegando spoiler ou conhecendo os trabalhos dela. Eu não sabia. Essa temporada eu resolvi não ver spoiler, não ver muita coisa sobre as queens que entraram pra me surpreender na temporada. E isso foi um dos momentos que mais me surpreendeu, ela cantando no musical da Cher.
Não, eu também, nesse caso, eu considero o desempenho das drags, os desafios, mas eu acho que esses looks que eu citei, tanto da Ijohara quanto da Cameron, foram looks que me fizeram esquecer todo episódio, esquecer todo o desempenho das drags e ficar babando nos looks, que foram muito incríveis e surpreendentes. E sobre o episódio da Cher, nem tenho o que comentar, porque eu achei o episódio chato, então... Foda-se, ela canta bem. O episódio é chato, então... Tô nem aí pras drags no geral. Mas concordo, foi uma surpresa vê-la cantando bem e fazendo os trejeitos de Cher. Mas o episódio no geral, como eu não gostei, então... Next. Agora, se for pensar em Eureka, o momento mais icônico dela na 10ª temporada... Nossa, tá difícil, viu?
Eu não vou falar momento icônico, mas eu vou falar uma surpresa que tanto a gente até comentou no outro podcast, que foi no momento do lip sync que ela abriu um espacate enorme no meio da passarela, tipo, nem ligou pro que aconteceu com o joelho dela, e a gente ficou tipo assim, ué, ela não tinha esfarelado praticamente o joelho e agora tá fazendo espacate de novo. Ela caiu com tanta força no palco pra fazer espacate que até eu fiquei assim, nossa. Mas fora esse momento de surpresa, um dos momentos que os jurados acharam icônico, que assim, eu não tinha achado tanto icônico na hora, mas depois eu reparei melhor pra ver, foi ela fazendo o bebê naquele programa do Bossy Rossi, que ali foi um dos momentos mais icônicos, porque por ela ser uma drag gorda, ela foi semi-nua pro palco junto com a Aquária. E isso, se fosse uma outra pessoa que tivesse problemas de aceitação com o corpo, jamais faria isso em um programa de TV pra mostrar, assim, pra sociedade. Então ela teve muita coragem, deu a cara a tapa e foi desse jeito mesmo fazer. Tanto que algumas pessoas gordofóbicas, algumas não, tantas pessoas gordofóbicas devem ter detestado esse momento, né?
Ah, com certeza, né? Qualquer tipo de desculpa que a pessoa possa ter pra poder destilar seu ódio, ela vai destilar. Mas eu achei que ela também foi bem nesse desafio, mas não foi minha dupla favorita no The Boss Ross Show. Mas uma boa surpresa ver a Eureka e a Aquaria trabalhando bem, dando uma boa performance pra gente assistir. Mas o meu momento icônico da Eureka nessa temporada foi a participação dela no Snatch Game. Achei ela muito divertida. Achei ela, embora depois a gente tenha sabido que rolou muito exagero da parte dela ali, até causando ânsia de vômito em RuPaul por conta das coisas que ela havia comido na bancada do Snatch Game, eu gostei bastante do desempenho dela. E se a Aquaria não tivesse vencido, eu acho que a vitória estaria ali entre a Eureka ou a Monet fazendo sua Maya Angelou.
Então vamos para a próxima pergunta, que é do @coinor_. Ele pergunta: vocês substituiriam alguma queen do top 4 por outra que foi eliminada? Se sim, qual?
Ah, eu substituiria. O meu top 4 ideal seria Aquaria, Ijohara, The Vixen e Monique. E tá ótimo.
Bom, o meu top 4 seria a Aquaria, a Miss Cracker, que eu queria ver mais, a Monique e a Asia.
A próxima pergunta é do @rodcrvl. Para ele, Miss Cracker era a favorita pro top 4. E ele quer saber por que que ela ficou fora. A culpa é da Eureka? Bem, eu acho que ela ficou fora porque ela teve um desempenho inferior às demais drags que estavam ali no top 5. E na hora do lip sync, ela não se destacou a ponto de RuPaul mantê-la na competição. Então, eu não acho que a Eureka tenha culpa não, mesmo porque a Eureka nem disputou o lip-sync contra a Miss Cracker. O lip-sync foi contra a Cameron, e na opinião da RuPaul, a Cameron foi melhor no lip-sync, logo, Miss Cracker foi defenestrada da competição.
É, eu também acho que o que fez ela não só perder o lip-sync, mas também como cair no bottom two, foi o desempenho dela. Então, eu não acho que tenha sido diretamente ou indiretamente a Eureka que tenha feito isso. Como existem N motivos para os jurados analisarem um lip-sync, depende do humor de cada um, eles analisaram aquele lip-sync de uma música que é bem sensual, e Cameron, ela resolveu fazer um lado mais sensual, e a Miss Cracker resolveu fazer um lado mais cômico. É uma das coisas que eu gosto de bastante coisa engraçada, cômica, mas conforme os jurados fazem uma análise totalmente diferente a cada lip-sync, eles deram a vitória mesmo pra Cameron.
É, na vida, a gente aceita e continua o jogo.
É, e ele ainda acrescentou, né, em um outro tweet, o que a gente acha desse novo estilo de top 4.
Bem, quando esse top 4 foi inaugurado na 9ª temporada, eu achei péssimo, porque foi pego de surpresa. Até então a gente acreditava que a drag com melhor desempenho iria vencer a temporada vigente de RuPaul's Drag Race. Como ele foi colocado assim pra gente de última hora, ele pareceu muito injusto, porque não só se jogou no lixo todo o histórico das drags que estavam ali na competição, como parece que algumas drags acabaram se preparando melhor para aquilo, porque afinal de contas, né, elas não tinham mais nada a perder, e as drags que se dedicaram o máximo possível durante a competição chegaram nessa altura ali da corrida sem motivação, despreparadas, cansadas, enfim, e acabaram perdendo uma chance de levar a coroa. Mas como esse estilo de top 4 se repetiu na 10ª temporada, então já não era mais novidade e as drags iriam se preparar pra ele. Então eu acho que nesse atual conjectura, 2018, 10ª temporada de Post Drag Race, é uma realidade que a gente tem que aceitar. Gostando ou não é o que tá aí, né, a gente aceita, mas por mim, na moral, poderia continuar sendo o esquema de melhor desempenho da temporada. A drag que foi melhor na temporada toda merece ganhar. Não tem por que usar o lip sync final como definidor de quem merece a coroa. Porque senão, as drags que estão ganhando os episódios semanalmente deveriam também dublar, né? Não dublar só na reta final. Porque foi isso que rolou, por exemplo, na 9ª temporada. A gente não viu em nenhum momento a Sasha Velour dublando. E aí no final ela chega e dubla e vence. Porque ela faz uma performance maravilhosa, incrível. Então acho bem complexo isso. Mas, né, regras são regras.
Então, eu não sei, eu acho que eles devem ter feito isso pra tentar otimizar o tempo da gravação, mas eu não tenho certeza do que tô falando, então posso estar falando besteira. Mas eu não gostei muito desse estilo de top 4, porque meio que faz assim, tá, tipo, uma drag ganhou só uma vez e tá no top 4 e a outra ganhou 5 vezes e tá lá, e as duas vão ter que jogar esse histórico do programa pro alto pra ver quem vence no lip sync. Isso, de certa forma, querendo ou não, é meio injusto, porque, por exemplo, se a drag que tem 5 vitórias, ela foi bem, só que no lip sync ela não foi tão bem quanto a outra que teve 1, ela pode ser eliminada por uma coisa, tipo, bem besta. Então, não gostei muito não, preferiria aquele jeito antigo, ou do top 3, ou se não, aquele jeito mais antigo ainda, que falava quem já era vencedor ali no último episódio e acabou.
E um adendo que eu gostaria de fazer com relação a esse top 4, é que o fato da Sasha Velour fazer um lip sync cheio de revelações fez com que as drags achassem que pra fazer um lip sync bom e se manter na competição, elas precisam fazer revelações durante a performance. Isso acaba abrindo uma lacuna para que as drags cometam insanidades enquanto dublam uma música. Então eu acho que esse também é um grande problema desse novo estilo de top 4. Não estou culpando Sasha Velour, porque ela não tem culpa, afinal de contas a performance dela era aquilo, e ela resolveu trazer as pétalas para a sua dublagem. Mas eu acho que ficou em aberto aí, né, que uma revelação garante a sua vitória, e eu acho que não é bem assim. E aí a gente pode ver umas atrocidades, não só na 10ª temporada, mas também nas temporadas vigentes, porque para chamar a atenção de RuPaul, as drags farão de tudo, e esse de tudo inclui algumas coisas que a gente pode achar de gosto bem duvidoso.
É, a próxima pergunta vem do @_d_and_underline. Qual é a queen mais subestimada dessa temporada? E quem vocês colocariam no top 2 para dublar contra a outra pela coroa?
Ah, eu acho que a queen mais subestimada da temporada, o Rodrigo até vai concordar comigo, é a Monique. Ela teve vários momentos em que poderia ter sido vitoriosa e não foi. E pra piorar, ela recebeu umas críticas bem classicistas, bem elitistas, que até nos causavam raiva. Que foi críticas que a gente discutiu em alguns podcasts. Que era, por exemplo, quando o Visage vira e fala que ah, seu look não é polido o suficiente, seu look não é bom. E você não pode reclamar que não tem dinheiro pra comprar seu look porque você tem tecido aí pra construir. Tipo, não, gente, ela pode ter tecido pra poder costurar um look, mas ela não tem tempo pra isso. Então você queria que uma drag pobre compita de igual para igual com uma drag que tem condições, tem looks caríssimos, é injusto. Então, pra mim, a grande subestimada da 10ª temporada foi a Monique Hart.
Sim, eu também vou concordar, porque no primeiro episódio, eu pensava que ela ganharia, porque era aquele desafio de costura, e ela fez um vestido super bonito com cartas de baralho. E quem acabou levando foi a Mayhem. Eu acho que ela levou esse desafio porque muitas pessoas queriam ela na temporada. Eu acho que por uma gentileza da RuPaul e dos jurados, foi ter dado essa vitória por causa disso. Mas não que o vestido dela não estava bom. Ele estava bom, mas só que eu achei que o da Monique estava bem melhor. Tantas outras críticas da Monique, igual você mencionou, que eram críticas elitistas referentes à roupa, foi meio que quase nada a ver. Porque tinha roupas também, assim, que vieram meio que repetidas, ou uma imperfeição ou outra, e acabaram que não falaram nada, não criticaram mais nada.
Monique Hart, a queen mais subestimada e injustiçada da 10ª temporada, que a gente ainda concorda que deveria estar no top 4. Mas, coitada, nem top 5 foi, nem top 6. Nem top 7. Coitada, Monique, muito pisada. Aí, nem de lembrar.
E das quatro queens que estão no top 4, as duas que eu colocaria pra dublar uma com a outra pela coroa, como todo mundo diz que a Cameron é a lip sync assassin dessa temporada, eu gostaria de ver a Cameron e a Aquaria pra Aquaria acabar com a Cameron e levar a coroa.
Ah, não. Nesse caso, eu vou ser bem mais passional mesmo, vou ser favoritista sim, e vou pensar na minha torcida. Eu vou jogar ali no top 2 pra dublar Aquaria e Asia O'Hara. A que sair melhor, toma a coroa e vai ser feliz com seu reinado drag. Agora, próxima pergunta, na verdade são várias perguntas, e pra não ser injusto, eu nem vou citar as arrobas, mas vários dos nossos seguidores querem saber como, por quê, onde, qual realidade é essa em que Cameron Michaels é top 4 da 10ª temporada de RuPaul's Drag Race?
Bom, pelo que dizem, que ela teve já um caso aí com a RuPaul que deixou ela entrar na temporada, mas só que pode ser até uma fic, e a gente tá completando aqui, ela pode ter tido esse caso com a RuPaul, e a RuPaul falou assim, ah, então no seu contrato da temporada eu vou te deixar chegar no top 4. Mas, não querendo desmerecer, os visuais dela estavam bonitos, mas só que, tipo, pra passar uma temporada inteira, 3 lip-syncs, que raramente uma drag passa desses 3 lip-sync, alguma coisa de extraordinário eles estavam vendo nela que a gente não viu. Eu, por exemplo, não vi assim pra ela chegar nesse top 4. Realmente eu queria que a Miss Cracker estivesse no top 4. Essa é a minha opinião.
Então, eu também achei muito estranho o porquê de Cameron ter chegado tão longe em Drag Race com um desempenho tão medíocre na temporada. E quando a gente fala medíocre é no sentido de mediano. Não precisa, né, vir nos atacar que, nossa, tá falando que Cameron é isso e aquilo outro. Não, gente, medíocre quer dizer mediano, e eu acho que o desempenho de Cameron foi medíocre nessa temporada. Pra mim, ela chegou tão longe foi porque toda temporada tem uma arrastada, né? Isso é praxe em Drag Race. Na primeira temporada, a gente teve Rebecca Glasscock como a primeira arrastada de todas. Então, nessa altura de Drag Race, né? Em uma década de programa, ter mais uma que foi arrastada para o top, não é nenhuma novidade, não. Então, acho que foi isso. Eu não acho que todos os lip-syncs que a Cameron dublou, ela foi a melhor. Mas Drag Race é cheio de controvérsia e polêmica. Então, como ela chegou ali? Sinceramente, não sei. Mas o que eu sei é que as arrastadas também conseguem ir longe. Então, por que não, não é mesmo? Agora, se eu acho justo e se eu curtir, aí são outros 500. Infelizmente, ninguém fez essa pergunta, então não posso respondê-la. A pergunta de agora é cortesia da @ericamops. Você acredita que a Eureka tenha sido realmente beneficiada de alguma forma para chegar ao top 4? Eu super acredito. Além de algumas queens que foram eliminadas da 10ª temporada terem declarado que havia uma certa proteção da produção quanto ao comportamento de Eureka, afinal as outras queens eram o tempo todo lembradas de que deviam seguir as regras, enquanto para Eureka essa exigência era mais maleável, eu acho que nos próprios episódios isso ficou evidente. Quando os jurados, por exemplo, não criticavam coisas que eram precisas serem criticadas pra Eureka. Então, acho que sim, ela foi beneficiada desde lá da 9ª temporada, quando começou a se construir, né, o roteiro em cima do machucado que a Eureka arrumou no seu joelho.
Eu acho sim que ela foi beneficiada de alguma forma pra chegar ao top 4. Primeiro que ela já tinha sido beneficiada quando a RuPaul deu uma outra oportunidade pra ela na 10ª temporada. Eu entendo que ela realmente machucou o joelho, teve que ficar afastada, tudo bem. Aí ela voltou. Só que nesse que ela voltou, igual você também tinha falado, a gente começa a reparar alguns toques que a produção acabou dando nela. Exemplo do Snatch Game. Eu acho que se tivesse sido, por exemplo, uma Max da vida, eles teriam feito uma edição totalmente bem shady pra ela ficar queimada. Porque a Max, na 7ª temporada, ela ficou totalmente queimada, e tanto que até hoje ela nem fala, nem menciona, e ela fica com raiva quando fala do programa e menciona ela. Mas em relação à Eureka, tem um episódio do Untucked, do Makeover, que o pessoal, as drags até comentam, as que ficaram salvas, comentam que ela usou praticamente a mesma roupa que ela tinha usado no desafio anterior e só tirou uma coisa ou outra. E uma outra coisa também que acabou beneficiando é que os jurados não criticaram as perucas que ela tava usando, que era sempre aquelas perucas altas, e os jurados acabaram que não criticando aquela maquiagem de Úrsula que ela praticamente usava em todas as passarelas.
Se não houve benefício, então eu não sei o que é benefício. @ok_diego mandou a seguinte pergunta. Menina, você não sente desnecessário esse episódio, já que agora sempre tem um top 4? No caso, o episódio que ele tá se referindo é o 12º episódio em que o top 4 já tá formado e vai gravar música pra RuPaul. Sendo bem sincero, eu acho um episódio desnecessário também, porque já que as queens vão dublar pela sua vida no palco principal de um teatro, com o público e tudo mais, não tem porquê desse episódio existir, né? Ok que nesse episódio tem alguns elementos bacana que são meio que inédito para as drags até então na competição, que seria o momento em que o RuPaul mostra as fotos delas quando crianças e pergunta o que ela falaria pro eu infantil delas, o momento em que as drags gravam o podcast What's the Tea com RuPaul e Visage, mas de fato é um episódio bem desnecessário, né? Porque não tem eliminação, não tem vitória, não tem nada assim, digamos que relevante pra competição em si, né? Pra essa contabilidade de vitórias e derrotas. Então, por mim, eles podem fazer tudo isso no episódio do Top 5, eliminar a drag e no episódio seguinte já vir com o United e por fim a final.
Eu acho esse episódio também assim, a maior parte dele é desnecessária, porque é um episódio que ninguém vai sair e eles também podem reaproveitar esse momento, por exemplo, que a RuPaul pede pra elas olharem o passado e falarem o eu delas mais novo, ela podia usar essa parte pra falar na grande final, pra elas darem um discurso na final e também esse desafio que seria fazer uma música, também poderia ser lá no final pra, sei lá, fazer alguma coisa diferente, eu não sei, esse sistema de eliminação por batalha.
E seria bacana, caso eles dispensassem esse episódio, trazer de volta aquele episódio clássico que era o contagem regressiva para a coroação. Eu adorava, porque eles meio que faziam uma recapitulação de toda a temporada e aí mostravam os melhores looks, os melhores momentos, os melhores barracos, enfim. Era um episódio especial que eu acho que ia nos ajudar, por exemplo, até mesmo a refrescar a memória por muita coisa que rolou na temporada e a gente acabou esquecendo. Então, eu acho mesmo que é um episódio desnecessário, mas, né, não somos solteiristas, então a gente só assiste, né, porque quanto mais Drag Race, melhor também, né? Vamos negar que, mesmo sendo um episódio filler, desnecessário, a gente tá aí pra assistir e apreciar.
Pois é. A próxima pergunta foi do @boringandlazy. Qual queen foi a maior surpresa da temporada e qual foi a maior decepção?
Bem, eu tenho algumas surpresas. Então, pra ser bem sucinto, eu vou citar três. A primeira foi a Monique, porque pelo Meet the Queens, eu achei que ela ia ser bem enjoadinha e first boot, né, a primeira eliminada. Só que ela se revelou com aquela personalidade incrível, hipnótica e roubou meu coração. A segunda é a Aquária, que começou bem chata, bem enjoadinha, bem arrogante, bem nariz empinado, mas que foi se destacando e se revelando uma pessoa melhor conforme os episódios foram passando. Então, meio que eu me senti um pouco mais à vontade com a Aquária. E a terceira pessoa é a Ijuhara, porque o fato dela ser a mãe drag da Fifi O'Hara já me deixou um pouco apreensivo, né? Porque a gente sabe que a edição queimou muito a Fifi O'Hara, não dá pra negar. Mas, mesmo sem o trabalho da edição, a Fifi O'Hara é uma pessoa meio complicada de lidar. É uma pessoa difícil. Eu digo isso pelo que eu já vi dela nas redes sociais. Mas, enfim, eu tinha um pouco de receio, né? Porque se a Fifi O'Hara é daquele jeito, imaginei que a mãe dela devia ser 10 vezes pior. Porque, né? Uma maçã não cai muito longe da macieira. Mas a Ijuhara, pra mim, foi uma grande surpresa. Uma drag já antiga, que tem vários anos de carreira, com um coração maravilhoso, que abraça o mundo e que é o melhor das drags, muito solidária. Então, esses foram minhas três grandes surpresas. Embora todo mundo saiba que eu adore, sempre defendo a The Vixen, mas eu já conheci a The Vixen um pouco antes, eu já babava muito ela, então meio que não foi nenhuma surpresa dela ali torcer por ela. Agora, essas outras três, Ijuhara, Aquari e Monique, pra mim, foram as grandes surpresas dessa décima temporada de Drag Race.
As minhas maiores surpresas foram duas drags. Foi a Vandy, porque jamais eu imaginaria que ela sairia daquele jeito e fosse comentada em todos os episódios. E a outra surpresa foi a Aquaria, porque no vídeo e na entrada dela no primeiro dia, ela foi bem arrogante, igual o Saulo disse, e bem nariz empinado. E conforme foi passando a temporada, ela foi se moldando e foi destacando mais esse outro lado dela, de entender as ações dela, de ser menos amostrada, e também pelos visuais que ela acaba mostrando, né? Porque eu não conhecia ela nas redes sociais, então pra mim foi uma surpresa ver os visuais dela na passarela.
E qual queen foi sua maior decepção na temporada?
Olha, também tem duas. A maior decepção foi porque todo mundo tinha feito um algazarro, um estardalhaço por causa dela, que é a Miss Cracker, que eu achei que, por ela ser uma comedy queen, se sairia muito bem. Em questão de desafios de comédia, não foi assim tão bem, porque ela não conseguiu se soltar. E a outra decepção, não foi assim bem uma decepção por parte dela, mas por parte também dos jurados não verem o esforço, que foi a Monique.
As minhas decepções foram duas e tem um bônus. No caso, a primeira decepção foi também a Miss Cracker. Não que eu leve em consideração o que as pessoas estão comentando e tal, porque eu não costumo mais me deixar levar pelo que o fandom fala ou deixa de falar, né? Só que quando a Miss Cracker entrou, eu achei que ela teve uma das entradas mais divertidas da 10ª temporada. Então, eu já imaginei que o desempenho dela ia ser daquilo pra melhor. E, infelizmente, foi o oposto. Eu senti que a Miss Cracker teve uma grande entrada, um grande começo em Drag Race, mas aí a cada episódio foi só caindo, até finalmente ser eliminada. E olha que eu acho que ela foi eliminada até tarde, viu? Porque podia ter sido eliminada bem antes. Outra decepção foi a Cameron, porque quando ela entrou, eu achei que ela ia ter uma grande presença, ia ser meio beat, meio barraqueira, e foi uma planta que magicamente conseguiu chegar no top 4. Então, Cameron foi outra decepção pra mim. E o bônus, no caso, é a Eureka, porque eu acho que a Eureka foi meio irritante em vários momentos, e isso meio que me deixou um pouco decepcionado.
Mas, como eu já a tinha visto na 9ª temporada,
eu não posso falar que é uma grande surpresa o comportamento da Eureka irritante. Por ela já ter passado em Drag Race, eu esperava que ela fosse mudar um pouco essa postura dela irritante, mas fomos ludibriados. Então, é isso aí.
Ele acrescentou também um outro tweet perguntando: o Paul foi mesmo substituída por um reptiliano, já que começou a agir como se importasse com as queens no workroom? Na 9ª temporada, ele tava cagando pra elas.
Então, se eu não tivesse assistido o United, eu super achava que o Paul foi trocada por um reptiliano e que tava agora fingindo se importar com as drags. Mas chegou o United e o Paul simplesmente obrou pra The Vixen, e ainda se eu falando mal dela pelas costas, eu acho que a gente continua tudo funcionando normal, saca? O Paul continua sendo o Paul, só pensando no próprio umbigo e as outras drags que se explodam. Então não acho que o Paul foi trocada por um reptiliano, não.
O que eu acho é que ela tentou meio que voltar aos moldes da primeira temporada, da primeira, segunda e terceira, que ela era mais humana, sempre passava assim no workroom, perguntava se tava tudo bem, isso nos bastidores, o que não foi ao ar, mas o que foi ao ar também, ela perguntava bastante, ficava bastante tempo perguntando por que que tal drag faria isso ou aquilo, e era um tempo bem curto também pra passar. Então eu acho que ela não foi substituída, não, ela tentou voltar aos moldes antigos.
O arroba SugarPainor quer saber o que que nós achamos da diversidade do top 4, porque ele afirma que tem uma drag padrão, que seria a Aquaria, uma drag negra, que seria a Eiji O'Hara, uma drag gorda, que seria a Eureka O'Hara, e uma drag musculosa, que seria a Cameron Michaels. Eu não vi tanta diversidade assim, não, porque dessas citadas, três são brancas, então já não tem muita diversidade. A diferença é que temos uma gorda, que é a Eureka O'Hara, porque normalmente os top 4, top 3 de Drag Race só tem drag branca mesmo, então não é muita novidade assim, não. Nas últimas temporadas, que foi um pouco uma revolução, que tivemos drags negras no top 4, mas até então era só drag branca nesse top 3 de Drag Race. Mas pela forma com que esse seguidor definiu cada drag, eu acho que foi uma diversidade bacana, sim, né? Porque pelo menos se a gente tiver uma boate, a gente consegue ver esses perfis facilmente ali. As pessoas gordas, as negras, as padrão e musculosa. Só que eu não entendi muito bem essa diferenciação de Aquaria como padrão e a Eureka e a Cameron como musculosa. Porque pra mim, musculoso e padrão é tudo a mesma coisa, né? Mas enfim, olhando por esse lado, sim, eu acho que foi uma diversidade boa. Mas pra ser uma diversidade mesmo mais palpável, acho que faltou aí, por exemplo, uma drag latina, uma drag asiática. Aí sim, o top 4 da 10ª temporada de RuPaul's Drag Race teria uma diversidade boa de se ver.
É, mas querendo ou não, eu acho que essa diversidade que ele mencionou foi boa, porque tanto que nas outras temporadas, assim, até tem como a gente identificar um pouco, mas assim, aquele pouco de diversidade. Esse já teve uma diversidade maior, eu posso estar falando besteira, mas teve uma diversidade maior, porque com exceção da 7ª temporada, que teve a Ginger Minji como plus size, esse top 4 tava bem diversificado, só que igual o Salete falou, um padrão musculoso, é a mesma coisa. Eu entendi dessa forma que você colocou, como se fosse um twink, né? Uma pessoa magra ou num padrão magro da sociedade. Eu achei bem aceitável esse top 4, em questão de diversidade.
E o arroba SugarPeno também quer saber quais queens da 10ª temporada nós escolheríamos para um possível All Stars.
Olha, com certeza, tipo assim, 100% confirmado por mim, viu? Acho que também pelo Saulete, a Monique.
Tem mais ninguém que você gostaria de ver, não?
Tô pensando, hein?
Então, eu colocaria no All Stars a Monique, com certeza. Mas eu tenho medo, sabe, de colocar umas drags que eu acho foda no All Stars, sabendo que o Paul depois vai pegar uma drag cotada, fazer o All Stars pra ela e arrasar com as drags queridas que a gente tanto idolatra por aí. E chegando no All Stars, ela tem o seu talento e presença desperdiçados. Mas se fosse o All Star no cenário ideal, em que todos estariam concorrendo em pé de igualdade, eu escolheria Monique Hart, Monet, Mayhem Miller, porque todas a família da Mayhem Miller já foram pro All-Star, né? Então, é de praxe que ela também vá, porque a Morgan foi, a Raven foi, a Detox foi. Então, assim, a Mayhem também tem que ir, né? Eu colocaria a Miss Cracker, porque ela parece uma drag divertida. Então, acho que ela merece uma segunda chance pra mostrar por que que ela é tão boa mesmo e merece sua coroa em Drag Race. E a Miss Vende, eu acho que ela deve voltar numa temporada regular mesmo. A gente já viu só num episódio, sabe? Então, eu não acho que ela ainda esteja preparada pro All-Stars, não. Deixa ela voltar numa temporada regular, receber suas várias críticas, que nem a Shangela passou na segunda temporada e depois na terceira. E depois ela ter a experiência mais completa, e sim, ela pode voltar no All-Stars e mostrar sua evolução ainda maior.
Eu também colocaria a Miss Vende, mas igual você falou, faria igual a Shangela pra voltar pra temporada regular. Pra ela voltar na 11ª, igual você falou, e depois no All-Star. E as outras drags também que eu gostaria de ver seria a Yuhua e a Blair. E a Miss Cracker, pra dar um tempo pra ela pensar no que podia ter feito e se soltar depois num All-Stars e acabar até levando a coroa, por o caso.
Arroba Ana Jenkins, gostaria de saber quais são as duas drags que a gente mais curtiu e as duas drags que a gente menos curtiu na temporada. As duas drags que eu mais curti foram The Vixen, e isso ficou muito óbvio, não só nos meus podcasts, mas também nos meus posts no Twitter, alguns posts que eu fiz no meu site, sempre defendendo e apoiando The Vixen. E a outra é a Ijo Hara, porque pra mim foi uma grande surpresa, eu achei ela fantástica, maravilhosa, de uma personalidade assim, cativante, carismática. E é, essas duas foram meus mozões da temporada. E agora, as drags que eu menos curti, Eureka é uma delas, porque eu achei que Eureka tava numa vibe bem irritante mesmo, e ela acabou me incomodando em alguns momentos. E a outra drag que eu menos curti, mas não sei, acho que tem uma segunda drag que eu menos curti. Eu acho que a Eureka me irritou em alguns momentos, mas nada pra levar pra vida. E só, não tem uma segunda drag que eu menos curti, não.
Bom, as duas drags que eu curti, e isso foi baseado assim um pouco antes de começar a temporada, foi o jeito de falar, que foi a Miss Cracker, que tem um vídeo antes dela entrar na sala de trabalho, que ela foi super engraçada. E a outra seria a Miss Vende, porque eu gostei do jeito que a Miss Vende fala. Ela é bem aquele jeito favelado americano falar, e é um jeito engraçado. Ela acaba sendo cômica, não querendo ser cômica. E as duas, assim, que eu menos gostei, uma que eu não gostei muito, porque ela não, assim, eu pensava que ela ia realmente ser uma pessoa doce, como ela falou no vídeo, que é a Calorie, mas só que depois ela passou meio que uma arrogância, acho que no primeiro ou no segundo episódio. E a minha segunda não é bem assim que eu não goste, sei lá, não foi baseado em muita coisa, mas foi um pouco mais da Dust, que eu pensava que ela ia ser de um jeito, acabou que não foi sendo de um jeito que eu imaginava.
Então rolou uma certa decepção, né?
É.
E a Ana Jenks também gostaria de saber quais foram os dois melhores e dois piores episódios da temporada. Eu vou começar respondendo meus dois episódios favoritos, e um episódio que eu amei foi o primeiro episódio da temporada. Eu sempre gosto de ver as drags chegando no workroom, conversando, se conhecendo pela primeira vez. Nesse episódio tivemos costura, e eu acho que elas se divertiram bastante costurando. Eu achei bem legal. E o outro episódio que eu gostei, vai chocar o senhor Rodrigo, que foi o Snatch Game. Eu achei o Snatch Game muito, muito bom, que era uma coisa que eu não estava vendo em Drag Race há várias temporadas. Desde a 7ª eu não ria tanto no Snatch Game. Então, pelo fator, não criei expectativa, eu não esperava nada dele, e o Snatch Game meio que me arrebatou. Então o Snatch Game foi meu segundo episódio favorito nessa 10ª temporada de RuPaul's Drag Race.
Falou tanto que o Snatch Game era super estimado, que blá blá blá, tarará. Eu imaginava que você falaria que foi o episódio de makeover.
Eu sou sensato, por isso que eu falei o Snatch Game, porque embora eu ache que ele continue sendo um episódio subestimado, finalmente essa subestimação dele valeu a pena.
Ok, vou aceitar, vai. Meu episódio automaticamente, o preferido e o melhor que eu achei foi o Snatch Game. Acho que quase em toda temporada eu gosto do Snatch Game. E o segundo episódio que eu mais gostei foi o Reunited, que teve partes que foram bem melhores do que quase a temporada inteira, alguns episódios da temporada.
E em relação aos piores episódios, pra mim, o pior episódio foi o da Cher. Eu deixei claro que eu achei ele bem ruinzinho, mas também não curti. Qual foi o segundo episódio, você lembra?
O Karma Rusical.
Nossa, já se peço. Quem que venceu esse foi a...
Foi a The Vixen.
Ah, coitada. Episódio que ela... ela vence, eu não gosto. Mas eu achei bem ruinzinho. Então, os dois episódios que eu menos gostei foi o segundo, The Karma Rusical. Eu achei que foi um musical bem uó, embora tenha tido ali umas músicas bem divertidas. divertidas, né, que foi do time vencedor, o da The Vixen, mas mesmo adorando The Vixen, pra mim ela vencer esse episódio não foi suficiente pra eu gostar dele. E o musical da Cher, não achei o musical da Cher tão chato, que nossa, que sono.
Bom, o meu também foi o do Farmer Musical, que foi bem chatinho e desanimou um pouco, né, logo no segundo episódio. E o outro episódio que eu não gostei muito foi aquele dos painéis.
Nossa, verdade, os painéis do Dragon, que lixo. Vou trocar. Não, vou acrescentar, então são 3 episódios. Nossa, painéis do Dragon também foi bem sofrido. Não. Acho que esse foi o pior episódio da Dragon History, tanto que eu nem lembrava que ele existia. Se eu não cita ele aí, ia ter tipo um vácuo na temporada pra mim, porque nossa, ele é péssimo, péssimo. Então é, o primeiro lugar do meu é esse episódio. Nó, péssimo. Inclusive, eu acho que ele foi uma propaganda negativa pro DragCon, porque depois de ver esse episódio, o povo vai pensar, poxa, esse aí que é o DragCon, não vou não. Vou jogar meu dinheiro fora nisso, não.
Pra ver essas coisas assim, desse jeito, esses desastres, não.
Não, é, se bem que se fosse pra ver o desastre da The Vixen lá com o grupo dela, eu ia adorar, mas você pagar pra ver aquilo, você tá querendo pagar pra aprender, pra ter qualidade, não pra ficar rindo. Pra rir, você vai ver um filme de comédia que é muito mais barato. A pergunta de agora é do FXX. Ele gostaria de saber se a Monique tivesse aprendido a letra de Cut the Feeling e vencido The Vixen nesse lip sync, ela teria chegado ao top 5. Então, sinceramente, eu não sei, porque entre o lip sync e enfrentar outras legs e acabar sendo eliminada, não sei, sinceramente. Mas eu acho que se Monique tivesse vencido os episódios que ela mereceu vencer, aí sim ela tinha grandes chances de chegar no top 5 de Drag Race, até mesmo top 4, que era o que eu tava torcendo. Agora, se eu pensar baseado só nela vencer o lip sync e nos desafios posteriores, eu não acho que ela ia continuar ali na competição não, porque os jurados não estavam gostando dela, a produção não tinha escolhido ela como favorita ali pra ser favorecida. Então, eu não acredito que a Monique chegaria tão longe só porque venceu a The Vixen em um lip sync específico.
Ah, eu já vou discordar de você. Eu acho que se ela tivesse realmente aprendido a letra de Cut to the Feeling, ela se sairia melhor. Ela não teria tentado fazer aquela estrelinha e fica fazendo aqueles gestos lá que ela mostrou muita insegurança na hora que tava dublando. Então eu acho que ela tinha, assim, chance de até ganhar contra a The Vixen, sim.
Não, mas o meu argumento é se ela tinha condições de ganhar da The Vixen, mas eu falo é no pós mesmo. Por exemplo, do que iria adiantar a Monique vencer o lip sync se os jurados não estavam curtindo ela, se o Paul sempre a criticava, sempre a jogava no bottom three, saca? Então assim, o problema não é ela vencer o lip sync em si, o problema é a forma com que ela estava sendo tratada na competição, saca? Então, pra mim, se ela não fosse eliminada contra a The Vixen, ela poderia ser eliminada no episódio seguinte. Porque a gente sabe que Drag Race, depois que escolhe uma drag pra queimar e pra jogar fora da competição, eles não hesitam em fazer isso.
Ah, mas então, você acha que aquele lip sync da Monet, que ela meio que fingiu que ia dar um espacate ou não, você acha que os jurados não devem ter mudado um pouco de opinião pra deixar ela na competição? Mesmo se ela tivesse ido boa e eles não estivessem gostando pra eliminar.
Eu acho que no caso da Monet, não deu a perceber desde o começo uma certa perseguição por parte do jurado, sabe? Porque a Monet, quando ela não era um bom destaque ou então era top 3, ela era salva. E infelizmente a Monique não teve isso. A Monique, ou ela salva ou tava no bottom 3. É nesse sentido que eu falo. Eu acho que eles pegaram Monique como pária deles e sempre que pudesse eles iam criticá-la e jogá-la eventualmente no lip sync. Pelo menos essa é a impressão que eu tive, né? Então pra mim o problema da Monique não foi ela só ter ido mal no lip sync contra a The Vixen. Infelizmente os jurados não estavam curtindo o trabalho dela e daí em diante só foram atrás dela. Tanto que se a gente for parar pra reassistir o Reunited da 10ª temporada de RuPaul's Drag Race, a gente percebe como que a Monique tá meio arisca com a RuPaul, saca? Pelo menos eu percebo nas caras e bocas dela que ela tá bem, digamos, afrontosa, saca? Ela não tá tão amigona quanto ela tava na temporada, não. Eu acho que isso reflete muito na forma com que ela foi tratada pelos jurados e até mesmo, talvez, pela produção.
Tá, arroba SpearExtra. Qual era o nosso top 4 antes da temporada começar?
Então, antes da temporada começar, eu estava torcendo pra The Vixen, obviamente, porque todo mundo sabe que, né, que eu já conheci babapo muito ovo dela.
A outra drag é a Vanessa Vende Matteo.
Quando eu descobri que uma filha drag da lendária Alex Matteo estaria presente em Drag Race, eu fiquei muito, muito feliz, então eu fiquei mega empolgado em assisti-la. Mayhem Miller é outra que eu também estava torcendo bastante, porque eu já acompanhava Mayhem Miller e estava torcendo pra ela entrar em Drag Race, assim, desde a 7ª temporada, se não me engano. Então, essas três foram meu top 3. E só. Eu meio que parei de ficar criando expectativa quanto às drags que eu quero ver em Drag Race, ou até mesmo criando expectativa com as drags quando eu descubro, né, quando eu vejo qual que é o elenco escolhido. Eu prefiro deixar me surpreender, como é o que acontece normalmente, pra não criar essas decepções e ficar cego depois de opinião, né? Tipo, nossa, fulana tá indo muito mal, mas como eu sou fã dela há anos, eu amo o trabalho dela, eu não aceito que critiquem, ou então eu faço vista grossa pras críticas delas que são válidas.
O meu top 4 baseado no Meet the Queens, quando tinha saído, era Monique, a Monet, a Miss Vende e a Yuva. Dessas quatro, foi baseado no que elas falavam e o jeito delas falarem pra câmera.
Arroba Julia Godoy quer saber qual que foi o nosso lip sync favorito da temporada.
Ah, eu acho que isso daí é uma decisão unânime, né, entre a gente, que foi o da Dusty versus a Monet Exchange.
Então, eu gostei muito desse, achei ele bem foda, mas da mesma forma também eu gostei bastante do lip sync da Eiji Ohara contra The Vixen. Como eu gosto muito das duas e eu acredito que elas deram o seu melhor ali, eu achei o lip sync muito bom também, então eu acho que eu votaria nesses dois, Monet versus Dusty Ray Bottoms e The Vixen versus Eiji Ohara. O Cassiano Pistola quer saber: acharam justa a permanência da Cameron nos lip sync contra Monet e Miss Cracker? Eu acho que não. Pra mim, a Cameron arrasou no lip sync contra a Eureka. Daí eu tiro o chapéu pra ela. Agora no lip sync contra a Monet, eu acho que a Monet foi até melhor, mas a edição Shady como é, tentou mostrar mais da Cameron Michaels pra nos convencer que a Cameron Michaels foi melhor no lip sync. Mas nesse caso, eu acho que a Cameron Michaels não foi tão boa quanto a Monet. Já no lip sync contra a Miss Cracker, eu acho que também que a Cameron fez mais o mesmo, ficou dando split, ficou balançando as pernas pro ar, como diria a Eiji Ohara, fez o passo da barata feliz. E como era a primeira vez que eu tava vendo a Miss Cracker cantando e deu pra ver que ela tava com sangue nos olhos, que ela tava muito louca pra vencer, que ela tava, né, dando o melhor de si ali, então acredito que contra a Miss Cracker foi melhor, embora a Cameron também tenha sido excelente. Então, eu acho que não. Não foi justo a Cameron continuar na competição depois desses lip syncs que ela enfrentou Miss Cracker e Monet.
Eu não acho que foi justa a permanência da Cameron nos lip sync contra Monet e Miss Cracker, porque o da Monet, ela fez bastante coisa, bastante loucura, geralmente umas loucuras que algumas fazem. E a Cameron optou por fazer meio que um estilo rap na hora de ficar dublando. Eu achei que a Monet foi bem superior, tanto que ela vem, abre um espacate, sai rolando pelo palco e até quebra uma luz do palco. E o da Miss Cracker, eu realmente achava que a Miss Cracker ia ganhar, porque ela tava fazendo um lip sync totalmente diferente do que as outras drags fazem, né? Que é um jeito bem mais cômico. Então eu achava que a Miss Cracker devia ficar, mas, enfim, a RuPaul que decide, então, né? Próxima pergunta é da Carol Underline Pictay. Como vocês lidam com as coisas problemáticas da RuPaul e com as decisões sem noção que a VH1 e a produção estão tomando após a mudança de emissora?
Nossa, essa é uma pergunta bem boa, na verdade, porque eu problematizo tudo que eu acho relevante a ser problematizado em Drag Race. E parece que depois que o reality mudou pra VH1, ele preocupou mais em se tornar polêmico do que com a dignidade das drags, do que com algumas questões importantes, né, pra comunidade LGBT. Então, como eu lido com isso? Eu lido problematizando, denunciando, comentando que postura X não é bacana, não é legal. Ou seja, né, eu tento usar as ferramentas que eu tenho pra poder fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre aquela questão que eles estão falando. Por exemplo, quando as pessoas focam mais na forma com que a The Vixen está falando do que na mensagem que ela quer passar. Eu critico isso, sabe? Porque as pessoas acabam aproveitando desses momentos de fraqueza de uma drag, desse momento de autoexposição de uma drag, para poder destilarem seu ódio contra a drag e contra uma etnia também. Porque tem muita coisa que é racista, é xenofóbica, é elitista. E são coisas que não devem ser celebradas, estão um pouco instigadas no nosso meio, que já é tão marginalizado. Então, a forma que eu encontrei para lidar com essas questões problemáticas de Drag Race é denunciando, é expondo, é criticando. E quanto às decisões erradas da VH1, eu só tenho a lamentar mesmo, porque isso tá cada vez mais descaracterizando Drag Race e fazendo ele perder sua credibilidade. Porque enquanto tava na Logo TV, por mais que a gente discordasse das decisões de RuPaul, no fim a gente sempre achava que a decisão final que ela tomou foi a justa. Mas depois chegou na VH1, o povo tá querendo chocar, tá querendo causar polêmica,
direita.
Então, isso pra mim tá trazendo consequências negativas pro show. Desde perder sua credibilidade, até mesmo perder sua relevância, né? Porque a partir do momento que o público LGBT, que é o que mais apoia a Drag Race, que é o que mais fortalece essa marca, não se sentir à vontade, não se identificar mais com o que o programa está propondo, quem vai perder é só eles. E eu acho que via de um aterrando muito em sugar essa mina de ouro que é Drag Race o máximo possível. É preciso dar um tempo, né? É preciso dar uma saudade. Esse ano foi prova disso, né? Duas temporadas de Drag Race, uma atrás da outra, não foi bacana, não foi legal, não funcionou bem. Porque desgasta muito a imagem das drags, de RuPaul, do reality. E esse momento de hiatos, ele é muito válido pra que a gente tenha saudade e se empolgue com novas temporadas.
Referente a essas decisões problemáticas que envolvem a RuPaul, a gente acabou de ver, né, o Reunited. Eu como não fico muito comentando no meu perfil do Fusco, por questão de spoilers e algumas pessoas, eu não fico falando direto igual o Saulo fala no perfil dele. Só que depois que também o programa foi pra VH1, eu até comentei no podcast que tá tendo muito musical e muita música. Isso é uma coisa que também já tá meio que saturando já a gente. E fora que esse favoritismo, assim, da RuPaul deixar certa queen, deixar outra, também já tá meio que, não que deixando desanimado, mas já tá deixando, igual você falou, que tá deixando meio saturado já o programa. Então eu não sei até quando o programa vai durar, e eu espero que também eles não cometam mais esse erro de colocar um All Stars depois, ou logo em seguida a temporada pra passar, porque acaba cansando a gente e vendo mais e mais essas brechas, essas coisas que eles ficam fazendo na cara de pau. Tipo, fica deixando mais evidente, mais cara de pau as decisões.
Temos a última pergunta, que é do Harrison Herbert, e deixamos ela por último porque acreditamos que seja a pergunta mais essencial referente à 10ª temporada de RuPaul's Drag Race. O Harrison Herbert quer saber: se o meteoro atingisse a Terra e vocês sobrevivessem e tivessem que comer, literalmente, uma das coisas do top 4, quem vocês comeriam? Ai, gente, tem umas pessoas que são muito loucas e eu vivo por isso. Então, Rodrigo, se o meteoro atingisse a Terra, quem você comeria? Aquária, Asia, Eureka ou Cameron?
Essa é uma pergunta muito ambígua, mas também bem louca.
Não, não é ambígua, não. Ele colocou comer do ato de mastigar com a boca. Por isso que ele colocou comer literalmente. Não tem nada a ver com sexo, não. Então não leva pra maldade, não. Deixa de ser pervertido. Você é um menino que namora, então para de pensar besteira.
Não, eu não tô pensando besteira, mas isso realmente é uma pergunta ambígua. Enfim, eu penso muito antes de responder uma coisa, mas pra mim ela é ambígua, não referente a contexto sexual. Mas eu, pra sobreviver, eu comeria eureka. Eu não gosto de carnes que tenham osso, e eu também não gosto de carnes que tenham muita gordura. Então se a carne tiver gordura, eu não como. Mas eu comeria eureka, porque eu não gosto de carnes que tenham osso, eu também não gosto de que tenha muita gordura. Ou seja, se a eureka tiver gordura na carne, vai ter um pouco e eu posso aproveitar outra parte. Diferente se eu fosse comer aquária, que eu praticamente só comeria osso. A minha escolha é eureka.
Então, já que a pergunta é acerca de sobrevivência e aquilo, né? Sobrevivência sempre em primeiro lugar. Se eu tivesse que comer uma das quatro drags do top 4 pra me manter vivo, eu acredito que comeria a eureka também, por ela ter o que parece ser a pele mais macia. Então, eu comeria ou eureka ou Ejohara. Eu não comeria aquária porque ali é só osso. E se é pra eu sobreviver, o osso não vai me ajudar. Eu não comeria Cameron porque também ali é só músculo. E músculo também não me sustenta. Tentaria. Agora, a Eureka e a Ejohara parecem, né, ter mais carne ali no corpo delas, então, já que o motivo aqui é sobrevivência, embora ir pra aquilo que vai me dar um retorno melhor, né, tanto de sustância quanto de energia. Então, é isso aí. Ia fazer um mega churrasco com a Eureka, com a Ejohara e ser feliz. Sem remorso também, é minha sobrevivência, gente. Sinto muito por elas, mas, né, minha sobrevivência em primeiro lugar. Então é isso, queridos ouvintes, queridas ouvintes. A gente encerrou o nosso primeiro Batendo Cabelo com Rod Saulette, perguntas e respostas. E agora estamos aqui a postos, esperando a grande final de RuPaul's Drag Race, 10ª temporada.
A gente depois também só precisa fazer uma hashtag pra ficar melhor pra selecionar as perguntas.
Sim, esse primeiro Batendo Cabelo com Rod Saulette, perguntas e respostas, foi mais um teste, e que a gente achou bem divertido, porque também dá uma dinâmica maior, né? Porque eu e o Rod temos uma certa forma de conduzir nosso podcast, e com perguntas assim nos força um pouco mais a pensar nas respostas que nós vamos dar, a pensar um pouco mais até mesmo nos rumos da temporada, né? Porque tem coisa que às vezes a gente, na hora que tá gravando o podcast pela primeira vez, não pensou, e aí com uma perguntinha fora do nosso cotidiano faz com que a gente remeta aquele episódio e pense mais uma vez naquela pergunta. Então, pra mim, foi muito bacana fazer esse podcast. E com a temporada temporada acabando aí, a gente pode fazer outros podcasts temáticos de perguntas e respostas, que a gente vai adorar que vocês participem conosco. Então, eu gostaria de agradecer vocês pela paciência até aqui e nos aguardem, porque logo mais estamos lançando o podcast final da temporada referente à grande final de RuPaul's Drag Race. Aqui com vocês, quem falou foi o Saulete.
E aqui quem falou foi o Rod.
E até o próximo Batendo Cabelo com o Rod e Saulete. Beijão.